E para dizer simplesmente o que se aprende no meio dos flagelos, que há nos homens mais coisas a admirar que coisas a desprezar. Olá, eu sou a Bruna Soares do Papo de Biblioteca e hoje eu trago para vocês este livro que cai como uma luva no nosso momento atual, A Peste de Alberto Camus. Eu acho que é Camus a pronúncia certa. Estarei falando assim, se não for, por favor, me falem. Ele é um escritor argelino, mas que criou raízes na França. O livro ele foi publicado em 1947 e foi escrito durante o final da Segunda Guerra Mundial. Este é meu segundo livro do Camus, meu primeiro foi O Estrangeiro, e foi exatamente por isso que eu fui para a Peste. Eu gostei muito da linguagem do autor, e aí eu falei, vamos lá, vamos ler outros livros. E eu sugiro para vocês que se forem novos na bibliografia do autor, a começar pelo Estrangeiro, porque neste livro, A Peste, ele faz referência ao Estrangeiro. Então, bora lá. Neste livro, A Peste, ele vai contar a história que se passa na cidade argelina de Oran, que é uma cidade comum às demais cidades comerciais de outros países. A sua paisagem, ela é composta de cinza, ela é sem natureza, as pessoas vivem submersas em suas rotinas, seus trabalhos, seu egoísmo. A única diferença que pode ter desta cidade às demais é o desconforto de se morrer, porque ali a morte é algo banal, ninguém se nota, ninguém dá grande importância. O que é mais original na nossa cidade é a dificuldade que se pode ter para morrer. Dificuldade, aliás, não é um termo exato, seria mais certo falar em desconforto. Nunca é agradável ficar doente, mas há cidades e países que nos amparam na doença e onde podemos, de certo modo, nos entregar. O doente precisa de carinho, gosta de se apoiar em alguma coisa. É bastante natural. Em Oran, porém, os excessos do clima, a importância dos negócios que se tratam, a insignificância do cenário, a rapidez do crepúsculo e a qualidade dos prazeres, tudo exige boa saúde. Lá, o doente fica muito só. O que dizer então daquele que vai morrer apanhado na armadilha por detrás das paredes crepidantes de calor, enquanto no mesmo minuto toda uma população ao telefone ou nos cafés fala de letras de câmbio, de conhecimento ou de descontos? Compreenderão o que há de desconfortável na morte, mesmo moderna, quando ela chega assim, num lugar seco. Como eu falei, essa cidade é uma cidade cinza, sem vegetação, ela é sem pitoresco, sem alma e que por isso ficaria difícil de prever os acontecimentos que viriam a seguir, como a peste. Os primeiros sinais de que a peste estava começando a atingir essa cidade foi quando ratos começaram a aparecer mortos no bairro nobre da cidade, que é exatamente no prédio onde o médico Rian mora. Rian, o nosso personagem principal. E aí o Rian, ele vai achar aquilo tudo muito estranho, porque até então não existia um caso de rato lá. E ainda mais ratos morrendo do nada e cuspindo sangue, que era a forma como eles morriam. Com isso, ele vai até os bairros mais pobres, que era onde ele tinha muitos pacientes, para ver se ele consegue descobrir algo e se ele via isso acontecendo também por lá. E aí é exatamente o que acontece. Ele encontra esses ratos morrendo dessa mesma forma. Mas se foi tomar alguma medida quando começaram a aparecer ratos mortos e aos montes nas fábricas da cidade. Os ratos, eles só vão parar de aparecer quando começarem a aparecerem, ótimo, quando começarem a aparecer humanos doentes. Então, o primeiro deles, desses humanos, foi o porteiro do prédio do médico, mas só quando os mais abastados da cidade começaram a ficar doentes, como o porteiro, que o medo se espalhou e começou a se pensar sobre este assunto com mais seriedade com que deveria ser pensado. Mas não acho que foi logo assim, ok, vamos tomar medidas então aqui, já que as coisas estão desta forma e está tudo tão espalhado. porque o prefeito da cidade e alguns médicos ficaram com receio de diagnosticarem aqueles casos como peste e causar um pânico entre a população. E as medidas que foram tomadas após tudo isso podem ser consideradas brandas. Porque aqui eu vou fazer uma inferência, lembrando do livro que há pouco tempo eu li, que é o Vozes de Chernobyl, que eu vou deixar o link da resenha que eu fiz na minha página do Medium na descrição desse episódio. Lá também, assim como neste livro, houve a discussão da importância da verdade e do valor da vida humana. Como isso está tão atrelado, independente da sua classe social, do seu credo e da sua posição política, você tem o direito de saber exatamente o que está acontecendo na sua cidade, se isso vai influenciar na sua vida, né? No nosso bem supremo, que é a vida. Então, e que muitas vezes o medo de causar pânico, os interesses políticos e econômicos atrás disso podem custar muitas vidas, podem custar solidão, abandono, os sentimentos que, mesmo que sejam partilhados por aqueles que estão vivenciando a mesma situação, ainda assim o sentir será diferente em cada indivíduo. O trecho que eu vou ler a seguir, ele vai falar, vai fazer a referência que eu comentei com vocês do livro O Estrangeiro. Grande chegara a assistir a uma cena curiosa com a vendedora de tabaco. No meio de uma conversa animada, ela falara de uma prisão recente que alvoroçava Argel. Tratava-se de um jovem que matara um árabe numa praia. Se metessem toda essa corja na prisão, dissera a vendedora, as pessoas honestas poderiam respirar. O livro ele é considerado por muitos como uma alegoria ao nazismo e sua destruição da rotina dos lugares onde os nazistas invadiram, mas principalmente das pessoas que sofreram com essa guerra. Eu também fiz um paralelo com o exílio, que não deixa de ser algo também que ocorreu em massa no nazismo, mas eu quis estender um pouco, quis não, né? No meu entendimento, eu estendi um pouco para outros exílios impostos e todas as consequências que isso traz às pessoas. Então, e assim, não apenas para o exilado, mas também para os seus familiares e amigos. Todo o sofrimento da distância, do não poder voltar, de se sentir sozinho e incompreendido em suas dores, de não se habituar com a nova paisagem que lhe foi imposta, quase como um castigo, uma prisão. O quanto o exílio se assemelha a prisões. Mas voltando aqui, seria restringir muito o tema central do livro se falássemos apenas como uma alegoria ao nazismo ou e é um exílio, porque o autor ele expõe além disso. Ele acreditava que os incidentes históricos reais, que chamamos de pragas, são inerentes a um ser humano, a nossa condição como ser vivo, já que todos nós somos seres vulneráveis e podemos ser exterminados aleatoriamente a qualquer momento, em qualquer parte do mundo, sem distinções de quem somos e representamos na sociedade. Pode vir de uma forma de uma peste, ou um acidente, ou ações de outros seres humanos. Nós somos muito frágeis. E tudo isso veio muito a calhar ao que nós estamos vivenciando com a pandemia mundial. O quanto a nossa vida é frágil, o quanto uma coisa insignificante, entre aspas, o insignificante, mas uma coisa que a gente nem consegue enxergar, pode acabar com a nossa vida e limar vidas assim num piscar de olhos. E o quanto esse isolamento que se faz necessário em frente a essa pandemia que a gente pouco sabe e ainda está tateando no escuro para tentar entendê-la e descobrir como erradicá-la. Erradicá-la, né? Mas assim, se proteger. Você acha que seria o mais acertado a se falar. O quanto isso nos perturba, o quanto isso mudou nossa rotina, o quanto isso vai nos mudar como sociedade, como vamos estabelecer relações. Então, é um livro incrível, gente, sério, sério. Leiam. Tem uma parte muito interessante no livro que, imediatamente ao lê-la, eu transpus para a nossa realidade atual. Que é uma que o autor fala que as pessoas que se dispõem a ajudar agentes de saúde, governantes, sociedade civil, não fazem isso apenas porque são bons e heróicos, mas porque é um assunto que é de todos, ou seja, isso irá afetá-las de uma forma ou outra. É mais por terem consciência do que é um bem comum do que serem heróis. E aí eu vou deixar essa parte para vocês refletirem um pouco do que vocês acham disso. Eu vou ler o trecho aqui que eu quero que vocês reflitam. A intenção do narrador não é, entretanto, dar a essas equipes sanitárias mais importância do que elas realmente tiveram. No seu lugar, é verdade que muitos de nossos co-cidadãos estariam hoje à tentação de lhes exagerar o papel. Mas o narrador está antes tentado a acreditar que, ao dar demasiada importância às belas ações, se presta finalmente uma homenagem direta e poderosa ao mal, pois, nesse caso, se estaria supondo que essas belas ações só valem tanto por serem raras e que a maldade e a indiferença são forças motrizes bem mais frequentes nas nossas ações quanto homens. Essa é uma ideia de que o narrador não compartilha. O mal que existe no mundo provém quase sempre da ignorância e a boa vontade. Se não for esclarecida, pode causar tantos danos quanto a maldade. Os homens são mais bons que maus, e na verdade a questão não é essa. Mas ignoram mais ou menos, e é a isso que se chama virtude ou vício, sendo o vício mais desesperado ou da ignorância, que julga saber tudo e se autoriza então a matar. A alma do assassino é cega e não há verdadeira bondade nem belo amor sem toda a clarividência possível. É por isso que nossas equipes sanitárias, que se concretizaram graças a Turro, devem ser julgadas com uma satisfação objetiva. É por isso que o narrador não quer ser o propagandista por demais eloquente de uma vontade e de um heroísmo a que atribui uma importância apenas razoável, mas continuará a ser o historiador dos corações de nossos concidadãos, que a peste tornará dilacerados e exigentes. Com efeito, os que se dedicaram às equipes sanitárias não tiveram um mérito tão grande em fazê-lo, pois sabiam que era a única coisa a fazer, e não se decidir a fazê-lo é que teria sido incrível. Essas equipes ajudaram nossos concidadãos a penetrar mais na peste e persuadiram-nos, em parte, de que, uma vez que a doença existia, deviam fazer o necessário para lutar contra ela. Uma vez que a peste se tornava o dever de alguns, ela surgia realmente como era, isto é, como o problema de todos. A grande surpresa, entre aspas, do livro, se assim eu posso chamá-la, aliás, acho que teria até outra forma mais condizente, porém, neste momento eu não me recordo. Vamos lá. A grande surpresa é quem é o narrador, que só será revelado no final do livro. Mas olha, durante a leitura fica meio que claro quem é o narrador. Por isso que eu fico receosa de falar se que é uma grande surpresa, para que vocês não criem grandes expectativas achando que é um thriller, porque não é. Mas o livro ele faz uma surpresinha quanto a isso. Ele cria, tá, todo um cenáriozinho para isso ser uma surpresa, apesar de ser meio que evidente quem é. Bom, e eu vou ficando por aqui. Não quero me estender mais sobre o paralelo que eu fiz sobre o livro e a nossa realidade sombria atual, porque eu acho importante para aqueles que não leram ainda ou leram há muito tempo e querem reler, se faz necessário uma releitura sem grandes opiniões alheias, digamos assim, para que vocês criem seus próprios paralelos, suas próprias conclusões sobre a realidade que é relatada nesse livro e sobre a que nós vivenciamos. Então eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Aquela pessoa que tá louca pra falar mais, né? Mas não, vou me fechar. E até o próximo livro, até a próxima discussão literária.